Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Marcelo, será que tá chegando a hora?
Melina, tá chegando a hora de quê? Aliás, você falou olá, Mundiokers? Você não falou olá,
Mundiokers? Não falei olá, Mundiokers.
Ah, tá olá, Mundiokers.
É que assim, quando a gente é íntimo, parece que tá implícito. Como eu tô com eles todos os dias,
Exatamente. Tô
com eles nas redes sociais.
Mas é sempre bom, né? Falar olá, pessoal. Bom estar com vocês novamente.
É ótimo, mas como nós não somos animadores de auditório, somos apresentadores de podcast, eu vou direto ao assunto, Marcelo. Será que tá chegando a hora da Ucrânia, olha, sentar na mesa e negociar a paz?
Eu acho que já passou um pouquinho do tempo, né? Que a gente tá esperando essa solução para aquele conflito ali.
É, a gente não pode fugir dos fatos, né? Dadas as inúmeras baixas, perdas materiais, perdas humanas não tem como recuperar.
Como recuperar.
Teve a contraofensiva ucraniana que foram injetados bilhões de dólares.
E parece que o resultado não foi o esperado por eles, né?
Um resultado pífio, parece que só recuperaram...
Zelensky ia toda hora pra televisão pedir ajuda. Aí o que que aconteceu? Guerra em Gaza, as atenções voltaram pra Gaza.
Pois é, o Zelensky não gostou. Hoje...
Desapareceu até, né?
Por um ano a gente acompanhou o dia a dia, o passo a passo desse conflito no noticiário internacional e, como você bem disse, estourou o conflito, a guerra de Gaza, e o mundo se voltou completamente lá pro Oriente Médio. A Ucrânia ficou esquecida. Não os ucranianos,
exatamente,
mas o presidente Zelensky parece que ele não tem mais espaço, né? E parece também que ele já está sendo pressionado
por dentro dos generais do exército dele, estariam fazendo pressão para que ele aceite.
Internamente,
um
também
acordo,
pelos,
né,
Estados Unidos e pela Alemanha. Mas vamos saber o que que os nossos especialistas pensam disso. A gente vai abordar quais foram os reais resultados dessa contraofensiva, quais foram os territórios que a Ucrânia recuperou. Me parece que foram apenas 8 vilas abandonadas, muito pouco para bilhões de dólares investidos, para perder tantas vidas.
E o inverno tá chegando.
E o inverno, ó, bate a porta.
E a gente sabe que Rússia com o inverno, eles sempre...
Sempre vencem.
E
a imprensa
global,
tradicional eu diria, não tem divulgado, mas na Europa eu tenho informações de que muitas pessoas morreram de frio.
É
triste, né?
É muito triste. Mas vamos escutar o nosso primeiro convidado para saber sobre a situação da Ucrânia.
A gente tem o prazer de receber aqui o professor Dr. Ricardo Cabral, especialista em história militar e conflitos contemporâneos. Ele é também coautor de um livro que eu estou lendo, Conflito na Ucrânia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor Ricardo?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com o pessoal da Mundioca.
Professor Ricardo, a primeira pergunta que a gente nos motivou aqui é: já não estaria na hora da Ucrânia sentar e discutir um acordo de paz?
Olha, sim, porque as condições estão muito degradadas. A questão da população, grande parte da população está descontente com o governo por causa da insistência na guerra. Podia ter sido feito um acordo antes de qualquer ação militar, isso foi colocado pelos russos em algumas ocasiões. O presidente Putin colocou Lavrov e eles foram muito reticentes, foram até, em alguns casos, deselegantes, né? E a guerra aconteceu. Nesse momento, vocês veem, se nós contarmos, né, o que aconteceu é inacreditável. Os ocidentais, o Ocidente, né, a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados, eles montaram 3 exércitos. Existia um exército ucraniano, depois eles montaram mais 3 exércitos. Esses exércitos foram, 3 deles já foram destruídos, o 4º exército está praticamente destruído. A Ucrânia está recorrendo a mulheres e pessoas mais velhas para compor as suas fileiras, né? Homens de até mais de 40 anos. A idade média, né, do exército ucraniano hoje tem 41 anos, que é uma coisa assim, o que demonstra claramente o esgotamento da capacidade de mobilização. Houveram muitos jovens que foram embora do país. E é uma guerra que não é popular, poderia ter sido evitada. Mas quando nós ouvimos as autoridades de Kiev falar, dá essa impressão que eles estão ganhando a guerra, quando, na verdade, estão muito próximos de ver aquilo que a gente começa a ver, uma desintegração das Forças Armadas Ucranianas. Nós começamos a ver que pequenas unidades já estão se rendendo, companhias, até houve notícia não confirmada, claro, de um batalhão se rendendo, e eu acredito que, bem, como não houve confirmação, não deve ser verdade, mas quando chega a esse ponto, é que está havendo um escarçamento, não só da liderança, como da motivação para lutar. Então, é meio incompreensível por que eles estão insistindo numa luta em vez de negociar. Estão vendo seu país ser destruído e os russos estão sendo, de certo ponto, bem moderados. É só ver o que está acontecendo lá na Palestina para saber, né, para ter uma ideia do que o exército russo é capaz de fazer, já que o exército russo tem capacidades muito maiores do que os israelenses. É só ver o que ele pode fazer e ele está tá comedido, ele não está fazendo operações de destruição em massa, como faria um exército ocidental, como faria os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos destruiriam toda a infraestrutura, colocariam a Ucrânia na Idade Média e aí depois entrariam com soldados. Os russos têm avançado, claro, cometem erros táticos, né? Erros operacionais, erros de avaliação, mas isso é comum nas guerras, mas quando você olha para o outro lado, os erros são muito maiores, são grosseiros, nem parecem profissionais.
Professor, o senhor pode até atualizar para a gente quanto que foi gasto até agora nessa contraofensiva ucraniana e também atualizar para a gente quais foram os avanços da Ucrânia até agora. Foram avanços pífios? Quantas vilas, quantas cidades a Ucrânia conseguiu recuperar?
Olha, isso aí, Chico, a gente tem uma dificuldade porque os dois lados, a Rússia não informa corretamente, se você for olhar, mesmo quando ela perdeu uma parte significativa do território ano passado, ela não informou, ela recuou, e atualmente, né, depois que ela estabeleceu as linhas defensivas, o Surov, quem fez, montou uma estratégia defensiva extremamente exitosa, os ganhos da Ucrânia têm sido muito, muito parciais. E só lembrar que esse ano foram gastos mais de 60 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, vindos dos Estados Unidos e da Europa. É muito dinheiro. Poxa, é uma coisa assim, incomensurável. Quanto de recursos já foi gasto na guerra que poderia ter sido usado para outras coisas? Poderia ter feito um acordo de paz extremamente vantajoso para os dois lados. E veja só, né, esses gastos, isso é que eu queria chamar a atenção. A Ucrânia recebeu, na maior parte do tempo, equipamento de segunda categoria, de equipamento mais velho. Claro, tem exceções, receberam blindados, né, os Leopard, né, 2A4, 2A5, 2A6, são bons blindados, etc. Mas a maioria dos equipamentos que receberam não foram top e não tem força aérea. Né, diante da superioridade russa, isso é um erro. Impuseram aos ucranianos, né, táticas ocidentais, estratégias ocidentais que são incompatíveis com o pensamento militar ucraniano e o equipamento que eles tinham. Daí os russos estarem, né, com extrema eficiência com relação a eles. Por quê? Não tem como fazer operações de armas combinadas sem apoio aéreo, né, sem que se dispute o apoio aéreo. E isso a Ucrânia não tem condições de disputar com os russos. Os russos detêm uma supremacia aérea desde o começo das operações e a Ucrânia vive de soluços, vive o que eu chamo, né, de operações midiáticas. Lançar um ataque de drones a Moscou, lançar mísseis contra a Crimeia, ou então contra o próprio território russo, mas isso não se transforma efetivamente em ganhos no campo de batalha. Fora as mortes que, fala-se, né, em números, os números são exagerados, né? Mas bem, se a gente usar os mais modestos, são 500, 600 mil homens de baixas, né, em 2 anos de guerra. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, um padrão muito elevado de destruição. E fora, como eu falei, os gastos militares, né, sem sentido. A Ucrânia, eu estava lendo uma reportagem até agora, que ela esgotou os estoques. A Ucrânia esgotou os estoques de munição do Ocidente. O que os Estados Unidos e os aliados têm para eles mesmo para a guerra, sendo que os europeus têm para 2 dias de guerra. E os americanos não falam quantos têm, mas também não deve ser grande coisa, devido ao gasto excessivo, né, que foi feito na Ucrânia e que é um desperdício, foi só desperdiçado, não teve efeito sobre as forças russas, principalmente depois que eles ajustaram o dispositivo e agora estão reconquistando o território usando economia de meios. Você observa isso, né, uma economia de meios que os russos têm feito, tanto de homem quanto de pessoal. As baixas russas provavelmente são bem menores, né, a proporção é muito menor. Se eu falei em torno de 500, 600 mil, você pode colocar as baixas russas em torno de 10% disso. por aí, em torno de 10%. Eu não vou dizer que é mais ou menos, mas em torno de 10%. Se tem 600 mil ucranianos em baixas, você pode colocar ali em torno de 50, 60 mil russos. E é só você ver a desproporção, né?
Professor, essa guerra começou, primeiro era sobre Crimeia, depois sobre entrada da Ucrânia na OTAN. O senhor acha que é a guerra acabando agora? Essas duas questões, Crimeia, ela iria de volta para a Ucrânia? E a OTAN gostaria de ter a Ucrânia junto?
Olha, nós estamos falando do caso, só acaba a guerra. Tem duas maneiras de acabar essa guerra. Os russos avançando, aí vai levar mais um ou dois anos, né? Através de negociação diplomática com concessões da Ucrânia. E nesse caso, as concessões seriam no sentido de justamente das principais pautas russas, né? Que é a questão de não entrar nem na União Europeia, nem na OTAN, mas principalmente na OTAN, e a questão da Crimeia e desses territórios que são russófonos, que estariam, né, sobre o controle russo. O estatuto deles, nós temos que lembrar que Luhansk e Donetsk já se tornaram independentes e solicitaram incorporação à Rússia e foram aceitas. Então, o status da Crimeia, de Luhansk e Donetsk, acho que não estaria sequer como alvo da negociação para os russos. E sim, os territórios ainda ocupados, né, parcialmente, né, Zaporizhia e Kherson. Eu acredito fortemente que durante a ofensiva de inverno russo, né, que os russos fazem essa ofensiva de inverno desde um verão terrível, né, então é provável que eles façam uma ofensiva pontual, ocupem determinados pontos do território e isso vai permitir eles um avanço maior. Devido ao esgotamento da Ucrânia, é provável que essa solução diplomática, né, seja cada vez mais, vamos dizer assim, a questão diplomática se imponha aos ucranianos por pressão até mesmo dos seus principais aliados, porque não há mais recursos. As eleições americanas e de alguns estados europeus vão acontecer ano que vem e os europeus estão pagando uma conta muito cara. As contas de energia, da inflação, aumento da inflação, a queda da produtividade, né? As sanções prejudicaram muito mais os europeus do que os próprios russos, que conseguiram outros fornecedores. E a Europa hoje vive, né, uma crise de energia, paga-se muito caro e nós temos um inverno aí à porta, vocês sabem bem disso. Então, eu vejo, né, diante do quadro do ano que vem, a questão diplomática se imponha em favor dos russos, com uma negociação em favor dos russos, que eles consigam atingir grande parte dos seus objetivos. E, principalmente, essa questão territorial e a questão da OTAN e da União Europeia, acho que isso é ponto pacífico. Os russos não vão abrir mão disso e a Ucrânia vai ter que ceder, além de perder território, ou seja, um prejuízo muito grande que poderia ter sido evitado lá em 2021, ou então mesmo antes da operação, mas basicamente em 2021, que poderiam ter sido evitados através de negociações diplomáticas.
Professor Ricardo, a gente não tem mais visto o presidente ucraniano na mídia. A gente não tem mais visto por quê? Ele parou de pedir dinheiro, parou de pedir armas, ou ele não tem mais espaço por conta da guerra em Israel?
Esse é um fator, né? A guerra em Israel atraiu os holofotes, né, da imprensa ocidental, por causa de afinidades muito maiores, né, dos ocidentais com Israel, até por questões religiosas, questões de cultura, e por causa, eu acredito, do tipo de agressão que Israel sofreu e a resposta que ele está dando. Chama muita atenção a assimetria da resposta. Israel sempre responde de uma forma muito violenta, né, quando é atacado pelos palestinos. E essa violência, né, tem chamado a atenção da mídia. Com relação ao presidente Zelensky e aos pleitos ucranianos, os europeus são até sensíveis. Josep Borrell e outras autoridades, Stolberg e outros, colocaram, né, a necessidade de apoiar a Ucrânia, mas sem o mesmo entusiasmo do passado. Se gastou muito dinheiro na Ucrânia para resultado nenhum. Eles não têm o que mostrar, não têm resultado prático a mostrar. Eles não têm ganhos. E então, você gastou muito dinheiro, não teve resultado, você tem eleições na porta, o eleitorado está extremamente irritado com o alto do custo de vida provocado pelas sanções à Rússia, que até então eles não sabiam que era inimigo, né, existencial da Europa, dessa Europa pós-Guerra Fria, né, ou se temos vamos dizer, alguma coisa muito lícita que aconteceu na política externa nos últimos anos, foi a tentativa de inserção da Rússia na Europa. E eles criaram laços econômicos profundos, laços culturais, havia uma interação muito grande e, de repente, eu acredito fortemente por influência dos Estados Unidos, né, e aí conseguiram levar os europeus a um rompimento com a Rússia em detrimento das suas possibilidades econômicas, dos seus interesses nacionais, do interesse da Europa enquanto uma confederação de Estados. Os Estados Unidos, sem dúvida alguma, levaram a Europa à situação que se encontra. E o mais estranho é que os europeus continuam se apoiando nos americanos. Isso é que é estranho, entendeu? Muito estranho.
Professor, a Ucrânia atualmente ela está sob lei marcial e a gente sabe que se não houvesse isso, em março do ano que vem a gente teria uma eleição presidencial. O Zelensky disse que até poderia aceitar uma eleição em março, caso o Ocidente custeie ou divida com ele o custo de uma eleição, caso o povo ucraniano conseguisse chegar às urnas. O senhor acredita que a troca de presidente da Ucrânia poderia mudar esse conflito todo?
Sim, eu acho que a liderança ucraniana já perdeu credibilidade, não só junto, né, aos principais governos ocidentais, como principalmente com a própria população. Eles não têm mais credibilidade. As medidas são os escândalos seguidos, semanais de corrupção. Tem o autoritarismo do Zelensky, que se revelou, né, bastante autoritário com relação aos opositores. Tem a crise econômica, que graça a Ucrânia. Tem essa questão da mobilização, onde jovens fugiram do país para não morrer no campo de batalha, numa luta sem sentido, uma luta que poderia ter sido evitada. Eu acredito que o Zelensky, nesse momento, é um dos fatores impeditivos de uma negociação diplomática, por causa da própria liderança, né? Nós vimos as declarações, as lideranças ucranianas se comportam como se o mundo tivesse que sustentá-los, sustentar o seu esforço de guerra contra a Rússia, que é do interesse mundial a guerra deles contra a Rússia. E não é. Veja bem, a Rússia é um player importante, talvez, né, um dos que se saíram muito bem nos últimos anos, pós-pandemia, e mostrou que mesmo durante a guerra, a sua resiliência, a sua capacidade de superação, e é um player importante, é um grande produtor de petróleo, né, vamos dizer assim, um grande produtor de commodities de maneira geral, um grande produtor de armamentos, e é um fator de equilíbrio na economia mundial. E a Ucrânia é um país cujas possibilidades estão muito restritas. Uma infraestrutura velha, uma população envelhecida, que migra, né, cujos mais jovens e mais competentes migram para a Europa, né, e não ficam no país, e que precisava ser reformada. O custo, se a guerra acabar agora, senhores, o custo de reconstrução da Ucrânia vai ser absurdo. E eles não têm capitais para isso, eles vão ter que atrair capitais. Eu acredito que o Zelensky é um fator impeditivo, ele deveria, ao bem do seu país, né, se retirar, fazer novas eleições, não se candidatar e seguir sua vida, né, tentar ser preso depois pelos escândalos de corrupção.
Falando em corrupção, era esse o toque que eu ia falar. O senhor disse que o estoque de munição já está acabando. Mas até que ponto pesou o fato de armas que foram enviadas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos para a Ucrânia, foram parar na mão do Hamas?
Ah, isso aí são denúncias que ocorreram desde o início da campanha, quando começaram a chegar grande quantidade de armas. Aí há muita especulação, né? Se fosse 10% já seria muito, mas fala-se em torno de 20% a 30%, 20% a 30% do armamento desviado, e é principalmente o quê? Aqueles armamentos que são portáteis, né? Mísseis anticarro, mísseis antiaéreo, muito fuzil, pistola, munição, granadas, equipamento de visão noturna. Então tudo isso foi desviado em grande quantidade, né? E fora o dinheiro que foi desferrado para manutenção do Estado, para custeio do Estado, que foi desviado pelo Zelensky e sua gangue, e os oligarcas que o cercam, né? Uma gangue, aquilo ali é caso de corrupção endêmica naquele país, né? Nós aqui, no que a gente se relacionou com ele, nós tivemos grandes problemas, né? Com aquele problema do lado da Bate Alcântara, do foguetes, etc., que se gastou $1 bilhão, eles não apresentaram nada. Então, nós temos esses casos. Eu acredito que o povo ucraniano, né, ele está ciente dessas do que está ocorrendo, e como eu falei, a tendência é que haja movimento. É que a repressão é muito grande, né? Ele institucionalizou a censura e a repressão. Eles falam, né, que a Rússia é uma ditadura e etc., e eles se comportam, né, como ditadores. Nós temos casos, né, a gente acompanha, né, pelo open source, outras informações abertas e etc., nós vemos casos de repressão, não só a jornalistas, né, mas a opositores, membros da oposição do parlamento lá na Rada e até lideranças populares. É muito duro viver na Ucrânia atualmente.
Vamos supor que a guerra acabe hoje. Quem é que vai ajudar a Ucrânia a se reconstruir? Será que pode ser a Rússia?
Olha, vai depender muito, Melina, de como serão feitos os acordos de paz, de como será feito esse acordo de paz. Quando começou a guerra, a tendência, e nós vimos aquele avanço russo espetacular, se apostava que aquela margem, a margem leste do Dnipro, ela seria ocupada pelos russos, que é uma área que tem uma grande população falante russo, que é, vamos dizer assim, russófono, e mais o Oblast de Kherson e Odessa. Isso tornaria a Ucrânia, ela voltaria praticamente ao núcleo original, uma parte do núcleo original, lá do século XVII. É o que se imaginava. Hoje, eu não tenho tanta certeza se o objetivo russo é conquistar esse território todo. Mas acredito que, pelo menos as áreas ao qual eu me referi, já estariam ocupadas e essas não voltariam para a Ucrânia. E esse é um ponto. O segundo ponto é essa reconstrução. Os russos estão tratando de reconstruir as áreas que eles estão ocupando. Mas quem vai fazer isso no Ocidente? Eu acredito que a Europa e os Estados Unidos, neste momento, não têm recursos para isso. Mas eu lembro que os árabes, né, são grandes investidores. A China são também um grande investidor externo. E no caso dos russos, dependendo do tipo de acordo que for feito, né, eles podem investir, mas teria que ser outra liderança e num acordo que garantisse. Eu lembro que a Rússia está sob sanções. Ela tem US$ bilhões bloqueados no Ocidente, sem respaldo legal para terem feito aquilo. E algumas autoridades ocidentais pretendem usar esses recursos para a reconstrução da Ucrânia. Só que não existe meio legal para fazer isso. Tem que ser aprovadas as leis. E isso aí, como é que os russos vão reagir? Uma coisa, por exemplo, quando saíram os ocidentais da Rússia, né, algumas companhias ocidentais, grandes marcas saíram da Rússia, elas foram compradas, elas foram vendidas pelos ocidentais aos russos. E eles compraram lá o McDonald's, a Zara, etc., etc. Tudo bem, foi feito. Mas os russos não venderam nada para os ocidentais. Simplesmente a Gazprom e outras companhias foram simplesmente tomadas, o seu capital congelado e pronto. E aí, como é que fica isso? Com base em que lei? Eles tomaram, deram uma caretada e fizeram isso. Essa é uma questão que tem que ser resolvida para o financiamento, inclusive, da Ucrânia. Como a gente costuma dizer, né, tem que combinar com os russos.
Professor, aqui ao longo da nossa conversa, o senhor falou que se o Zelensky se importasse com a Ucrânia, ele seguiria a vida dele, não se candidataria. Mas, assim, como analista internacional, né, de posse das informações que o senhor tem, com os seus estudos, o que o senhor acredita que possa acontecer com o Zelensky no futuro?
O problema dele é agora, é o presente. Ele está numa disputa com o seu comandante do exército, com o pessoal da defesa, que não concordam com as decisões que ele toma. E ele tem cada vez mais oposição no parlamento e ele tem um equilíbrio instável e bastante frágil neste momento. Nós não podemos descartar a possibilidade dele ser afastado e de entrar uma outra liderança com novas ideias, que pode até continuar a guerra em outros termos, etc., etc. Mas a possibilidade dele ser afastado não pode ser descartada. E ela não pode sair também do tabuleiro, porque foram vários erros cometidos, estratégias equivocadas. Só você acompanhar o o discurso dele, ele está quieto depois da guerra lá da Palestina, mas se você observar, ele era extremamente grosseiro, né? Ele exigia, né? Ele exigia posições, né? Eu exijo que vocês nos ajudem, exijo isso. Olha, não é bem assim que ele está precisando, né? Não se faz isso. Ele foi muito arrogante. Agora vamos esperar o desenrolar dessa situação. Acho que o inverno será quente na Ucrânia, não só pelas ações militares dos russos, que vão pressionar politicamente, e o que vai acontecer com Zelensky. Como falei, não descarto o afastamento dentro das vias legais, das vias constitucionais ucranianas, para que dê uma arejada na liderança e eles possam se rearticular, ou para continuar lutando, ou para estabelecer negociações diplomáticas com os russos.
Professor, aproveitando o seu conhecimento, história militar, conflitos contemporâneos, muita gente ficou se perguntando o seguinte: o Zelensky, ele tem ascendência judaica. Como é que ele usou tropas neonazistas para defender a Ucrânia? Esse uso dessas tropas neonazistas, será que não fomentaram mais vontade dos russos em lutar?
Olha, isso com certeza foi uma tremenda motivação, né? Isso ali na Ucrânia é endêmico, né? Isso aconteceu desde os anos 30, existe, né, após a ascensão do fascismo, né, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, isso atraiu, né, por uma série de condições históricas, né, tem uma certa popularidade na Ucrânia. Durante a guerra, tem o Stepan Bandeira, né, que era uma liderança nacionalista, que se nazista, e levou a Ucrânia, nós vimos isso, teve a divisão Galiza, né, que lutou contra os russos, e o nacional-socialismo, ele nunca foi erradicado, principalmente na Europa, né? Ele, por causa da Guerra Fria, o inimigo nazista deixou de ser inimigo para ser aliado contra o comunismo. E muitas, nós sabemos disso, muitos prisioneiros de guerra nazista, muitos condenados por crimes, foram soltos 10 anos depois. Alguns ficaram mais tempo, 15, 18 anos, mas a maioria foi solta e retomou a vida normal. Fora aqueles que nunca foram julgados, foram acusados, mas nunca foram levados a julgamento e foram, de certa forma, protegidos pelos seus governos. Nós temos isso na França, na Holanda, na Bélgica, na própria Alemanha. Depois que acaba a guerra, volta uma parte dessa liderança aos negócios do governo, a ser lideranças governamentais, inclusive como parlamentares. E isso é um fenômeno europeu, isso aconteceu, é inegável, não se pode negar. É só nós vemos a extrema-direita hoje, ela tem uma parte dela, né, vamos dizer assim, uma parte, não toda, né, ligada ao nazifascismo, aos fascismos, né, vamos dizer assim. E não vamos diferenciar aqui da direita mais tradicional, essa direita liberal, nacionalista, etc., que sempre existiu. Mas essa extrema-direita, principalmente a partir dos anos 90 para cá, ela é muito fincada, ela tem um pé muito firme no fascismo, nos fascismos. É só ver o tipo de discurso, né, e o que como essas lideranças do movimento, e principalmente os movimentos sociais, que eles se sustentam, né? Que vem a partir deles e se constituem partidos. Nós vimos isso, tem na Itália, tem na Alemanha, né? Na França, etc. E lá na Ucrânia é um reflexo do que está acontecendo. Aliás, no leste europeu, nós vimos um crescimento muito grande dessa direita, da direita tradicional, que traz junto consigo a extrema-direita com claras inspirações fascistas, né?
A Ucrânia, inclusive, tentou negar que o batalhão de Azov estivesse em atividade na fronteira com a Rússia, lá, tentando retomar as áreas invadidas, né, pelos russos, né? E depois as próprias imagens que chegavam até a gente desmentiam isso, né? Mostravam que os neonazistas estão lá lutando pela bandeira ucraniana.
Eles passaram o pano. Você tem reportagem do New York Times, do Washington Post Journal, do The Guardian, etc., de vários jornais de vários países, que mostra lá, em vez de chamar o Azov pelo aquilo que ele é, eles chamam ele de unidades nacionalistas, patriotas. Eles passaram o pano, meu amigo. Passaram o pano. E os caras são nazistas. E eu acho mais incrível ainda que saem latino-americanos daqui para lutar junto com esses caras. E lá, depois, eles veem as reclamações que eles são desprezados, espancados, são jogados na linha de frente sem equipamento. Eu falei, pô, mas não sabia, não conhecia a história. Se o cara vai para lutar como mercenário junto a uma unidade dessa, não procurou saber antes. E nós temos várias denúncias que ocorreram de crimes de guerra. Isso é interessante. Né? O Ocidente quer denunciar as tropas russas, Putin, etc., com relação aos crimes de guerra cometidos pelos russos. E parecem que ignoram completamente os crimes de guerra cometidos pelos ucranianos. Fizeram isso, inclusive, contra a sua própria população. E aí vão ser julgados aonde? No Tribunal Penal Internacional? Não, pode esquecer. Se eles não forem julgados na Rússia, não serão julgados em lugar nenhum. E vai acontecer de novo, passarão impunes. Essa é a história das guerras. Isso vai acontecer lá na Palestina, vai acontecer na Ucrânia e vai acontecer em outros lugares. Vai acontecer no Vietnã e por aí vai. Mas pode escolher a guerra que você vai ver, que crimes de guerra raramente são imputados aos nacionais e são criminalizados ou vão para tribunais penais internacionais. Só de países fracos, pequenas potências é que passam por esse processo.
Tá certo, a gente conversou com o professor doutor Ricardo Cabral, que é especialista em história militar e conflitos contemporâneos. Foi um extremo prazer estar com o senhor discutindo esse assunto sobre a Ucrânia e tentando levar mais informações para as pessoas que sabem que está acontecendo um confronto lá na Europa, mas não tem ideia mais ou menos do que está acontecendo, e o senhor traz luz aqui para a gente.
Eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi prazerosa a participação, como dizem os portugueses, foi um gosto, né? Então, me coloco aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, tá? Muito obrigado pelo convite e continue ouvindo o Mandioca, que é muito interessante.
Está sendo um gosto também ler o seu livro, tá? Muito obrigada, um abraço e a gente se encontra em outras oportunidades. Vamos voltar a te chamar aqui para o Mandioca, tá bom?
Tá legal, muito obrigado.
É, Marcelo, muito boa avaliação do professor Ricardo Cabral. Bom, ele, junto com outro especialista que nós já ouvimos aqui, o professor doutor Rodolfo Laterz, escreveram esse livro, Conflito na Ucrânia. Eles estão estudando o conflito na Ucrânia desde que começou e até muito antes. Para os analistas, especialistas na geopolítica, as coisas, às vezes, elas são até previsíveis, né? Porque eles têm todos os elementos ali para avaliar. Então, é muito importante a gente entender com eles.
E para quem olha do lado de cá, de longe, né? A gente, por si só, não queria que tivesse conflito algum. Já que teve, vamos torcer para acabar rápido. E é assim, ainda está sendo empurrado com a barriga, e a gente só vê perdas de vida, perdas de tempo, perdas de tudo, né?
Pois é, dia 24 de fevereiro.
Que não é legal.
É o aniversário do conflito, né?
Esperamos
serão dois anos, espero que ele acabe
até lá,
antes.
A gente não vem aqui falar sobre o segundo ano da guerra.
Pois é, ouvimos o professor e agora vamos ouvir um outro especialista também, uma pessoa que se debruça nos conflitos, na mediação de conflitos. Vamos chamar.
A gente tem o prazer agora de receber aqui no Mundioca o professor Tito Lívio Barcelos Pereira, geógrafo pela USP, mestre em estudos estratégicos da defesa e segurança pela UF e doutorando em relações internacionais do Instituto Santiago Dantas. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Melina. Agradeço o convite realizado e espero poder contribuir no que for necessário para o entendimento dos temas da atualidade.
Vamos lá, professor. Será que chegou a hora da Ucrânia sentar para negociar a paz?
Bom, pelo visto, né? Pela situação que se encontra, cada vez mais começa a ganhar uma narrativa, né? Entre os diplomatas ocidentais, principalmente europeus e norte-americanos, de que a Ucrânia dificilmente vai reconquistar os territórios perdidos pela via militar. Então, embora os funcionários de alto escalão do governo ucraniano rejeitem admitir isso publicamente, mas é perceptível para nós, até para nós, o público geral que acompanha, de que a tão anunciada contraofensiva militar ucraniana, né, que teria iniciado em junho desse ano, ela não alcançou os objetivos militares pretendidos, né? Mais exato, ela sequer conseguiu romper as sólidas linhas de defesa russas, não conseguiu nenhum ponto estratégico de elevada relevância, né? Nenhuma das grandes cidades ocupadas pelas forças russas foram reconquistadas pelo governo ucraniano, né? O próprio Zelensky, ele vai para Washington em setembro e ele chega até a elaborar um plano de que a cidade de Bakhmut e mais três cidades cidades de porte médio seriam libertadas, né, do jugo russo, só que isso não aconteceu, né? Você teve muito pelo contrário, você teve uma enorme perda material e humana do lado ucraniano, mas você tem uma indústria de defesa europeia, uma cadeia logística que se revela incapaz de providenciar os insumos necessários para que a Ucrânia continue empreendendo sua campanha militar, enquanto do outro lado você tem uma Rússia que usa a chamada guerra de atrito ao seu favor, né? Então você tem uma economia de guerra muito maior, muito mobilizada e capaz de produzir os insumos necessários, né? Munições, combustíveis, mantimentos, reposição de armas perdidas, treinamento e mobilização de novos recrutas numa velocidade muito maior. Então, para a percepção de alguns analistas, diplomatas e funcionários ocidentais, para que a Ucrânia não sofra um revés muito maior, ainda mais agora que o inverno novamente se aproxima, talvez seja necessário admitir de que essas províncias orientais não serão retomadas por via militar e que talvez seja necessário negociar um cessar-fogo com a Rússia. O problema é que existem grupos políticos internos, grupos sociais e políticos internos dentro da Ucrânia que jamais aceitariam esse tipo de concessão e pressionariam e usariam de todas as maneiras para pressionar ou até coagir o governo ucraniano, hoje refém dessas instituições, para continuar a sua guerra.
Professor, até que ponto perder sua força aérea logo no começo da guerra foi definitivo para o insucesso dos objetivos ucranianos?
Bom, se você não tem uma força aérea operacional, você está cedendo, né, o espaço aéreo para o uso do adversário. Então, um adversário da Ucrânia é a segunda maior força aérea do mundo, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos, né? A Força Aérea Russa ainda ocupa a segunda posição da segunda maior força aérea do mundo, né? As chamadas Forças Aeroespaciais Russas. Embora você tenha um aumento expressivo do poderio aéreo chinês, né, que poderá, talvez, num futuro próximo, chegar perto dessa posição russa, mas assim, à medida que a Ucrânia não dispõe de meios necessários ou em quantidade suficiente para negar o uso do espaço aéreo pelos russos, o que que acontece? Toda a campanha terrestre russa acaba tendo suporte da Força Aérea. E isso acaba servindo como uma grande vantagem para os russos, até para não somente a Força Aérea, mas também a artilharia russa. Ela é capaz não somente de se defender dos ataques ucranianos, mas também atacar alvos estratégicos com profundidade no território ucraniano. O que acontece é o seguinte: a Ucrânia, como ela perdeu os meios de proteger o seu espaço aéreo, ele fica à mercê dos ataques russos, entendeu? Então, assim, se a Ucrânia não tem condições de abater um avião russo, ou pelo menos afastá-lo da zona de combate, qual a tendência de acontecer? De que os ataques aéreos russos aumentem justamente por essa lacuna deixada pelas forças ucranianas. E aí os russos podem usar a força aérea não somente para se defender dos ataques ucranianos, então tem uma ofensiva ucraniana, os russos pedem apoio aéreo para revidar o ataque, mas também os russos podem atingir a logística ucraniana na retaguarda, ou seja, atrás da linha de combate. E aí tira a capacidade dos ucranianos, por exemplo, de repor as suas perdas materiais e humanas. Então, os russos podem lançar... Então, por exemplo, os combates estão na região do Donbas, mas os russos podem fazer um ataque na região central, onde está a capital Kiev. Os russos podem fazer um ataque no porto de Odessa, quebrando a comunicação da Ucrânia com o exterior. Os russos podem atacar um alvo no extremo oeste ucraniano, na cidade de Lvov, ali na Galícia, polícia na Podólia, que é perto da fronteira polonesa, que é onde eles recebem as munições, os veículos, as armas, os combustíveis da OTAN. Então você não tem apenas a defesa das linhas russas, você também tem uma iniciativa para quebrar toda a capacidade de combate das forças ucranianas e assim, obviamente, tirar a vontade da Ucrânia de lutar e forçar uma negociação diplomática onde os russos teriam uma posição mais vantajosa devido a essa exaustão do lado de Kiev.
Professor, já foram bilhões de dólares investidos nessa ofensiva, na contra-ofensiva ucraniana, mas quais foram os reais ganhos que a Ucrânia teve até agora?
Chega a ser irônico dizer, mas a chamada ofensiva ucraniana de setembro do ano passado, ela teve mais ganhos territoriais e estratégicos, embora que modestos, né? Se a gente olhar um panorama mais completo, né? Um retrato maior do conflito, mas mesmo assim, essa ofensiva ucraniana, ela teve mais ganhos do que dessa tão anunciada contra-ofensiva desse ano. Então, ano passado, as forças ucranianas, de um jeito até mais espontâneo, conseguiram pegar os russos de certa surpresa, né, fazendo os russos se retirarem de partes importantes da província de Kharkov, né, ali no leste da Ucrânia, e também da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, se colocando do outro lado do rio de Dnieper. Então, assim, trouxe alguns ganhos territoriais modestos naquele período, onde os russos ainda não, pela ocasião, né, setembro de 22, os russos ainda não tinham organizado suas defesas, havia muito uso das milícias locais, de paramilitares da Guarda Nacional para fazer a guarnição dos territórios conquistados. Esse ano, os ucranianos tinham maior apoio material do Ocidente, você teve mais de 30 bilhões de dólares investidos somente pelos Estados Unidos, fora as doações realizadas por vários países da União Europeia, né, e da OTAN para a Ucrânia, não apenas em volume financeiro, mas também em volume material, né, de tanques, peças para aeronaves, munições, bombas, combustível, e pensava-se, né, que a Ucrânia teria uma certa vantagem, até por conta do clima favorável, né, no verão, de que havia percepção de que a campanha russa já estava se desgastando, chegando no limite, de que os russos não conseguiriam mais avançar, e aí tinha-se a ideia de que os ucranianos realizariam uma operação muito bem assessorada por generais norte-americanos, britânicos e de outros países da OTAN, inclusive recentemente, né, o general americano Ben Hodges e o Mark Milley, eles vão admitir que ajudaram os oficiais ucranianos a traçarem planos para essa contraofensiva, cuja ideia era avançar para o sul e cortar as linhas russas ao meio, ou seja, dividir em dois, né? Então, se a gente olhar no mapa, nós temos um contínuo, né, que engloba o sul e o sudeste da Ucrânia, conectando a península da Crimeia ao leste ucraniano. A ideia da ofensiva era cortar esse território ao meio, separando novamente a Crimeia do Donbas, né? Então, um dos alvos prioritários dessa contraofensiva era a cidade de Mariupol, né? De 600 mil habitantes, um dos corações industriais e principal porto do Donbas, né? Ali do Mar de Azov. O problema é que, ao chegar nas linhas defensivas russas, eles encontraram uma estrutura de defesa muito bem preparada, treinada, equipada e motivada. E aí, à medida que as baixas ucranianas foram aparecendo, começou a se perceber que a ofensiva não conseguiria ter os ganhos necessários. Né? Então você tem aquela perda de veículos de origem alemã, britânica, norte-americana, você tem o uso de mercenários de vários países, voluntários, e você apareciam uns relatos, né, de que às vezes, muitas vezes, né, esses mercenários eram americanos, canadenses, britânicos que tinham servido no Iraque, no Afeganistão, E eles falavam que a situação da Ucrânia era completamente diferente, porque você não estava enfrentando um insurgente, um miliciano, uma força improvisada. Você estava enfrentando uma força militar bem organizada, com um eficiente sistema de comunicação e comando, e com apoio de artilharia e aviação. Ou seja, era uma batalha convencional que os exércitos ocidentais praticamente estavam desacostumados a lutar por conta dessa década inteira no Oriente Médio, enfrentando o que chamam de guerra irregular. E aí, quando foi perceptível que não haveria possibilidade de reverter esse quadro, você tem um ingrediente adicional que é a guerra, né? A ofensiva israelense em Gaza após os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. E isso ajudou também a dividir a atenção, não somente da opinião pública norte-americana, mas também do compromisso do executivo norte-americano, né? Da elite política norte-americana, que passou a priorizar o auxílio militar e diplomático a Israel, né? Então, hoje, o sentimento presente entre os políticos ucranianos, né, o próprio presidente Zelensky, é de um completo abandono, uma completa marginalização, como se agora a Ucrânia tivesse que lutar praticamente sozinha contra um inimigo russo que não dá nenhum sinal de desgaste, de exaustão, mas também não tem nenhuma predisposição a cessar a sua campanha militar enquanto não houver uma negociação robusta e vantajosa para Moscou, decretando o fim da guerra.
Professor, o senhor colocou uma coisa que eu estava querendo citar. Questão de baixas. O que as informações que chegam pra gente aqui é que essa guerra poderia ter sido parada há muito tempo atrás, mas Zelensky teria sido impedido até de parar. Não sei se ele pessoalmente queria parar ou não, mas que ele estava sendo pressionado a continuar essa guerra. E agora, com o advento do que acontece em Gaza, ele meio que ficou sozinho na furada. E se os russos quisessem fazer o que Israel faz na Palestina, com os palestinos, teria sido um massacre, concorda, não?
Sim, é curioso que quando o Putin, né, o presidente Putin da Rússia, ele vai realizar aquela conferência, né, com aquela reunião com representantes da União Africana, se eu não me engano, foi em julho ou junho desse ano, em Moscou mesmo, né, quando a União Africana se oferece para mediar o conflito. Inclusive, tem representantes da África do Sul que vão a Kiev e depois vão para Moscou. Inclusive, o representante da África do Sul é criticado nas redes sociais porque ele desmente uma informação de que as sirenes de ataque aéreo em Kiev tinham disparado no momento que a delegação estava lá, e ele falou que não tinha ouvido nada. E aí ele foi muito criticado pela imprensa ucraniana por vários perfis nas redes sociais. Quando eles vão a Moscou, o Putin, ele pega um documento onde supostamente seriam as atas das reuniões com os ucranianos em abril de 2022, onde mostram as negociações para eventual desmilitarização, né, e neutralidade política da Ucrânia na Bielorrússia. Você tinha uma tabela ali, né? Uma das coisas que chamavam atenção era uma tabela com os números negociados para o limite de tropas, né? Então, quantos tanques, quantos veículos, quantas aeronaves, quantos helicópteros a Ucrânia agora passaria a ter para a Rússia não considerá-la mais como uma ameaça. Então, e na época, e quando isso aconteceu, todo mundo falou que isso era uma bravata do presidente russo, né? De que aqueles documentos eram forjados para sensibilizar a comunidade internacional para o lado dele, né? De que era uma tentativa de demonizar a Ucrânia. Porém, recentemente, né, mês passado, o assessor político do Zelensky e presidente do partido dele, né, o Servo do Povo, que é um ucraniano de origem armênia chamado Davi Arahamia, ele vai admitir numa entrevista à TV ucraniana e depois à BBC que, como você bem colocou, a Ucrânia tinha uma predisposição, sim, para negociar com os russos um eventual cessar-fogo e uma negociação sobre o destino político que a Ucrânia teria. É importante lembrar, né, para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, de que a ideia da Ucrânia buscar a integração com a União Europeia e também com a Organização Tratado do Atlântico Norte, isso está redigido na Constituição Ucraniana aprovada em 2014. E é esse elemento que incomoda Moscou, né? Você tem, ou seja, você tem escrito no documento base, né, no principal código de leis do Estado, que a sua meta de política externa é a integração a esses dois blocos. E o que mais incomoda Moscou não é nem exatamente a candidatura ucraniana à União Europeia, mas sim a uma organização, a uma aliança militar, herança da Guerra Fria, que foi instituída com o objetivo de considerar a Rússia, né, ou então na época a União Soviética, uma ameaça existencial no continente europeu, né? E aí, esse assessor do Zelensky, ele fala que a Ucrânia estava até em processo de negociação, as negociações da Bielorrússia tinham um determinado avanço, embora também é importante lembrar que um dos membros da comitiva ucraniana vai ser assassinado no meio do processo, e o governo ucraniano não deu nenhuma justificativa, né, não deu nenhuma explicação para isso, ou sequer cobrou responsabilidades de alguém, e um fato muito curioso. Mas, de qualquer forma, as negociações na Bielorrússia estavam traçando um caminho, e você teve também as rodadas em Istambul, que, curiosamente, foi nas rodadas de Istambul onde que vão ser feitos pedidos, o pedido para que os russos se retirem do norte da Ucrânia, né? Tem que lembrar que no começo da guerra a Rússia tinha avançado tanto para leste, pelo Donbas, pelo sul, via Crimeia, mas também pelo norte, pela fronteira da Bielorrússia. Inclusive os russos estavam tentando fazer um cerco na capital Kiev, sem exatamente tomá-la ou bombardeá-la. E ficou acordado nessas reuniões de Istambul de que os russos retirariam suas tropas do norte da Ucrânia, na região de Kiev. Inclusive, se falou de que essa tinha sido uma ofensiva ucraniana, mas na verdade não ocorreu. Por que eu estou retomando essa história? Porque quando o assessor do Zelensky fala da volta da delegação ucraniana dessa viagem a Istambul, na Turquia, o primeiro-ministro Boris Johnson, da Grã-Bretanha, ele vai pressionar o presidente Zelensky para que ele continue na guerra, para que inflija a maior quantidade de dano às tropas russas, consiga recuperar os seus territórios e ganhe tempo para barganhar uma posição mais vantajosa numa eventual negociação. Então, existia aquela percepção de que se a Ucrânia realizasse uma ofensiva bem-sucedida, poderiam retomar alguns territórios importantes dos russos. Os russos, desgastados pelo conflito, ficariam mais predispostos a negociar. Então, essa foi a métrica que os representantes britânicos, mas também norte-americanos, vão pressionar o presidente ucraniano para que ele continuasse na guerra. Isso num contexto de abril, maio de 22, onde até existiam críticas, né, de que a ofensiva russa estava muito atrapalhada, estava longe de conseguir ganhos estratégicos importantes, né? Mariupol ainda não estava tomada, poucos territórios haviam sido tomados, houve muitas baixas russas também nesse período. Só que agora a percepção é completamente diferente, porque você tem uma Ucrânia cada vez mais vulnerável, né? Incapaz de tomar iniciativa. E aí vem a pergunta: à medida que os russos fortalecem as suas defesas, edificam as suas posições apostando no desgaste ucraniano, eles podem retomar a iniciativa, né? E aí vem o seguinte: quais seriam os próximos alvos, as próximas prioridades estratégicas de Moscou? Se Moscou resolver realizar uma campanha contra o porto de Odessa, tirando o acesso à Ucrânia do mar, ou então se os russos resolverem realizar um avanço contra a cidade de Kharkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, inclusive chamada de cidade mais russa da Ucrânia, ou então se os russos resolverem lançar uma nova ofensiva pela fronteira bielorrussa, a capital ucraniana, Kiev. O problema é que a Ucrânia, ao contrário do ano passado, já não dispõe dos mesmos recursos materiais que tinha antes. Então ela estará muito mais vulnerável. Só que agora a Ucrânia não tem mais o apoio material e financeiro do Ocidente, que está cada vez mais também desgastado por conta desse aporte de recursos canalizados que não trouxe resultado. Né? Então você tem agora não só a tensão dividida com Israel, mas também o aumento das críticas internas da opinião pública norte-americana e europeia de que eles estão financiando uma guerra que não trará mais resultados, não tem mais sentido de existir.
Ou seja, está na hora de renegociar, né? De negociar a paz, né, professor?
Talvez, acredito que a gente chegou num ponto importante, né? Onde a Ucrânia, que está pagando um preço altíssimo com sangue, né? A gente está falando de um universo que pode chegar a 500 mil de mortos, né? 800 mil mortos, algumas fontes já falam, né? 50 mil pessoas que sofreram alguma amputação, alguma chaga de guerra irreversível, né? Então, assim, como ficará o Estado ucraniano depois desse conflito?
Aí, ó, outro episódio do Mundioca, professor.
Pois é.
A gente conversou com o professor Tito Lívio Barcelos Pereira, geógrafo pela USP, mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pela UF e também doutorando em Relações Internacionais do Instituto Santiago Dantas. Muito obrigada, professor, pela sua paciência aqui com a gente no Mundioca e espero que o senhor volte outras vezes.
Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite, né, a consideração, e me coloco à disposição para futuras oportunidades, sim.
Obrigado, professor.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Pois bem, tá aí a colocação do professor, eu acho que muito coerente, bate com o que a gente já tinha ouvido antes, e fica aqui a nossa torcida.
Chega
para
de conflito, Marcelo.
Um final feliz para essa confusão, assim, porque não dá, o mundo já tá muito virado, né, pra gente ficar tendo mais conflitos a cada tempo.
Então vamos virar pro mundo bizarro, que é muito melhor.
Vamos lá.
Mundo bizarro.
Melina Saad, essa semana a gente tá com muitos casos do mundo bizarro falando de animais, né? No outro dia a gente falou do tubarão da Groenlândia, né? E hoje a gente fala da toupeira dourada. Você conhece a toupeira dourada?
Não, dourada não, só prateada.
Não, mas tudo bem. A toupeira dourada é uma espécie que não tem olhos e se move nadando na areia. E ela foi encontrada por pesquisadores pela primeira vez desde 1936, no final de novembro. Você gostou? Você imaginou a toupeira nadando, uh-huh, não é? Na areia.
É, não, eu imaginei outra espécie, mas tá, vamos em frente.
Por não ter visão, o animal tem audição aguçada e utiliza sons e vibrações para se locomover. A pesquisa que reencontrou o animal foi conduzida pela ONG Endangered Wildlife Trust e pela Universidade de Pretória. Na ocasião, os pesquisadores utilizaram cães farejadores treinados e uma técnica chamada ADN ambiental, ou EDNA, que coleta variedades de amostras ambientais para localizar o animal. Mais uma vez, legal como é que a ciência está evoluindo, né? Um pedacinho de coisinho é o bastante para eles continuarem a pesquisa. Para essa conquista, os pesquisadores precisaram estudar 18 quilômetros de dunas da costa noroeste da África do Sul diariamente em busca do DNA que o animal libera no espaço, pelos, células da pele e excreções corporais. Após 100 amostras de solo coletadas, foi verificada a presença da toupeira naquele ambiente. O curioso, Melina, é que ainda nesse ano, outra espécie desaparecida foi encontrada. Zaglossus, ou equidna de bico longo, foi encontrado na Nova Guiné após 60 anos sem ser visto por uma expedição científica. O mamífero, que surgiu há cerca de 160 milhões de anos, possui um fato curioso, tal como os ornitorrincos, também põe ovos. Até o dia 10 de novembro passado, havia apenas um registro fotográfico da espécie. Após 80 câmeras serem instaladas semanalmente na região das montanhas Cíclope, uma das fotografias mais importantes do mundo animal foi capturada. Quem tiver essa dúvida de saber como é esse animalzinho, por favor, internet.
O nome do bicho é Zaglossus, ou equidna de bico longo.
Ah, eu vou te dizer, eu não vou procurar na internet não, porque eu achei muito feio, ele rasteja, não tem olho, põe ovo. Deve ter sua importância, né? Mas não é o que eu prefiro, gatinhos, coelhinhos, ratinhos.
Todos os animais são bonitos, a visão de Deus, a visão do Criador.
Na visão do Criador, sim, na minha nem tanto. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Isso, pessoal, o relógio aí batendo.
Gostou do Mundo Bizarro?
Ah, adorei. Vocês devem ter percebido que eu ri bastante, mas chegou a hora. @ Mundioca com K no Twitter, @ mundioca.podcast no Instagram.
Curta,
comente
e compartilha.
Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.